Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
Rádio Novelo.
Tá começando mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Às vezes a gente tem ideia de que folclore, tradição oral, essas coisas todas, estão presas no passado. A gente acha que dá até para adaptar ou para ajustar as histórias que são passadas para frente. Mas parece quase impossível imaginar que elas sejam inventadas ou transformadas aqui e agora, na luz fria da modernidade, longe da rodinha em volta da fogueira. Mas o folclore é vivo por natureza. Ele não está numa redoma. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se um povo se define, pelo menos em parte, pelas histórias que ele conta, então o que as histórias que a gente deixa de contar dizem sobre a gente? O narrador do primeiro ato de hoje é o Thiago Rogero.
Essa história começa num tempo em que pessoas brancas e ricas colocavam pessoas negras para fazer o trabalho que elas não queriam fazer.
A Isaura, ela era uma mucama.
Uma escravizada. Isso foi antes da abolição. Mas apesar do nome e da condição de escravidão, essa não é aquela escrava Isaura que você provavelmente já ouviu falar. Diferentemente da protagonista do livro do Bernardo Guimarães, aquele lá de 1875 que depois inspirou novela e tudo mais, sobre uma escrava branca, a escravizada desta história aqui, a Isaura, era negra.
Ela era obrigada a, toda noite, fazer cafuné na Sinhá, enquanto a Sinhá rezava o terço.
A Sinhá, o nome dela era Dona Cândida, era muito religiosa e gostava de rezar o terço toda noite antes de dormir. Talvez para pedir perdão a Deus pelo fato de escravizar seres humanos. Mas isso sou eu que estou imaginando, não dá para saber exatamente por que, que ela rezava, mas ela rezava.
E, invariavelmente, a Sinhá dormia no meio do terço.
E a Isaura tinha que ficar lá, parada, em pé, atrás dela.
Fazendo cafuné, até a Sinhá acordar e terminar o terço.
Só que cada vez que a Sinhá dormia, ela perdia a conta do terço. Você já rezou o terço? Para cada bolinha do terço, para cada conta, você faz pelo menos uma oração. A Dona Cândida estava rezando o rosário. Só de Ave Maria são 200. E cada vez que a Sinhá dormia e perdia a conta, ela começava tudo de novo. E a Isaura lá.
E uma noite, a Sinhá dorme, rezando o terço, e começa a ter um pesadelo com o Saci. E a Sinhá começa a gritar no meio do sono: não, Saci, não, Saci, não, Saci.
Saci Pererê, o ícone, a lenda. O Saci do pesadelo da Dona Cândida era, abre aspas, barrigudinho, muito pretinho, de pele reluzente, fecha aspas. Ele tinha o gorro vermelho e tinha as duas pernas, mas uma era, abre aspas, atrofiada. E daí ele andava aos saltos, fazendo piruetas, mas num pé só. No sonho, o Saci puxava a roupa dela, puxava o terço, tava fazendo um salseiro.
E aí daqui a pouco, só se ouve aquele eco na casa de um tapa. Muito alto. E a Sinhá grita. Aí todo mundo vem correndo. O que aconteceu? E a Isaura explica. O Saci veio aqui, deu um tapa na cara da senhora e disse para a senhora nunca mais dormir enquanto reza o terço.
Muito bom. A Dona Cândida nunca mais dormiu rezando o terço.
E o final desse depoimento é a Isaura falando.
Falando para uma outra escravizada.
Qual Saci que nada?
Saci foi essa mão que tá aqui. O diabo da véia não deixava a gente dormir. Sim, esta aqui é uma história sobre Saci. E sobre como talvez ele esteja correndo o risco de sumir. E a ideia surgiu depois que eu conheci o Andrioli Costa, esse que você estava ouvindo. Ele é professor de jornalismo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também é... Bom, deixa ele contar.
Eu sou jornalista, pesquisador, podcaster e, claro, saciólogo, né? Não confundir com sociólogo, é saciólogo mesmo, que é aquele que estuda os sacis. Essa, claro, é uma brincadeira, né? Uma palavra que foi criada e proposta pelos meus amigos da Sociedade dos Observadores de Saci, que é uma ONG que surgiu em 2003, lá em São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, e a qual eu sou afiliado desde 2008. Eu sou o membro de número 903 e tenho, inclusive, uma carteirinha, uma carteirinha impressa aqui, que eu carrego sempre comigo, que me dá o direito de observar sacis a qualquer hora, a qualquer momento, sem com isso ter o meu direito impedido.
Depois entra lá no site da Rádio Novelo e dá uma olhada na foto dessa carteirinha.
Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a capital, e meu pai, ele é de Terenos, e é ali que fica a chácara dos meus avós.
E o Andrioli sempre, desde pequeno, ouvia muita história de saci.
E sempre que eu ia com meu pai, ele apontava, eu bem criança, ele apontava, o saci me perseguiu aqui. Aqui eu escutava o assovio dele, sempre que eu abria a porteira e batia lá forte. Aqui eu caí de bicicleta e eu escutava ele atrás. Eu fui percebendo, né, conforme eu crescia, que meu pai não estava contando uma história simplesmente para distrair uma criança, para entreter uma criança. Ele estava partilhando comigo uma experiência de vida, algo que era marcante para ele e que ele queria passar para mim. Então eu aprendi com meu pai que saci não era coisa de criança, como talvez algumas pessoas pensem. Eu aprendi que saci era coisa de ser humano, de brasileiro, né, no mínimo. Isso sempre me fascinou.
Daí que faz uns 15 anos que o Andrioli começou a pesquisar culturas populares, especialmente o saci. E desde 2015, ele divulga toda essa pesquisa no site Colecionador de Sacis.
O saci é uma força, né? O saci é uma força indomável. Imagina o vento. O vento, ele não é possível de ser parado, né? Controlado, impedido. E o saci, ele está dialogando diretamente com esse tipo de força, né? É difícil nomeá-lo, né? Mas a gente pode dizer que ele é um mito, que ele é uma entidade, que ele é uma criatura, enfim. Ele tem se apresentado de diversas formas aí ao longo da história do Brasil, mas se a gente for pensar numa narrativa canônica para o contador de histórias, normalmente ele aparece como um duende, negro.
Apesar de eu nunca ter pensado no saci como um duende, essa era mesmo a versão que eu conhecia e meio que a mais difundida mesmo.
De uma perna só e que possui uma carapuça vermelha que lhe dá os seus poderes mágicos.
O que eu não fazia ideia antes dessa conversa com o Andrioli é que existem outras formas de saci.
A gente tem sacis que são de várias cores diferentes, que tem mais de uma perna, sacis cujo poder mágico está em outro lugar. E a gente vai chegar ainda na questão dos cabelos, né? Que eu acho que é extremamente rico quando a gente vai chegando nas regiões de fronteira, por exemplo, fronteira argentina, fronteira Paraguai, a gente encontra sacis ruivos, sacis loiros, né? E tem motivo para isso.
Saci loiro, saci ruivo. Em Santa Catarina parece que tem saci segurando o copo Stanley também. Tô brincando.
Lá no Paraguai, lá a gente encontra muito vivo a figura do Jaci de Ateré. Veja que o nome é muito parecido, né? Saci Pererê, Jaci de Ateré, só que a aparência é totalmente diferente. O Jaci de Ateré, ele é pálido, branco como a lua. A descrição dele é como se ele fosse fluorescente, porque ele é um fragmento da lua. Ele é como se fosse o filho de Jaci, né? Que é a lua. E de Ateré seria pedaço, fragmento. Então, o Jaci de Ateré, ele é pálido, branco como a lua, e tem os cabelos rúbios.
Rúbio é loiro em espanhol.
Só que veja, nós estamos numa região fronteiriça ali em Mato Grosso do Sul. Então, rúbio, você escuta e às vezes pode entender como ruivo, porque você não sabe espanhol. Então, na oralidade, você vai construindo esse saci de assi na sua cabeça. Eu, quando estive no Pantanal, né, a gente encontrava pessoas que estavam falando de saci com duas pernas e ruivo, saci com uma perna só e com o cajado, que é um objeto de poder do Jaci de Ateré, que não é a carapuça, saci com um olho só. Né? Então, a gente ia encontrando essa riqueza fantástica de versões.
Já deu para entender que tem saci de vários estilos e penteados diferentes, né? Mas, no fim das contas, o tipo de relato mais comum envolve aquele que a gente já conhece mesmo. Uma perna só, negro, com o gorro vermelho.
Muitas vezes as pessoas, quando elas vão falar de mito, né, elas tentam buscar uma origem definitiva, do tipo, existiu esse ponto de nascença e depois, a partir daí, isso se desenvolveu. E não é exatamente assim que funciona, né? Nas histórias da mitologia, normalmente são vários influxos que vão transformando os mitos. Então, no caso do Saci, nós temos um input inicial, que é entre os indígenas Guarani. Como era esse input inicial? Eu não sei, porque não tem registro escrito.
O primeiro registro escrito de que se tem notícia é de
1859, no jornal Correio Paulistano. É um texto que chama Tradições Populares de São Paulo e Minas. E nesse texto vai falar de um saci que já é negro, que já tem uma perna só, mas que tem capacidade de ter formas variáveis.
É um metamorfo.
Então ele pode virar fogueira, virar barril, virar ser humano, virar pássaro. Então,
não se sabe a autoria do texto, porque ele foi assinado só como C. A letra C. Mas existe uma teoria de que teria sido um cara chamado Couto de Magalhães, que era um pesquisador de cultura popular. De todo modo, o que interessa aqui é o Saci.
E nesse texto ele já é dito como sendo uma tradição das avós. Então a gente pode traçar o Saci como sendo um mito originário de duas gerações atrás.
Um mito que, como a gente já ouviu aqui, tem uma influência indígena, Guarani.
A influência negra, lógico, ela vem com os escravizados, né? Eles trazem ali para o Saci especialmente duas grandes influências. Uma é Exu, né? Não tem como não pensar em Exu, Exu Mirim, que é uma entidade mais brincalhona. Exu é o dono do assovio e ele empresta o assovio para o Saci. Então, assim, todas essas histórias de se você assovia num horário que não deve, você vai ser castigado. Se você assovia na mata, faz barulho. Tem história de Saci assim. E especialmente Ossain e Aroni, né? Muitos dizem que principalmente por causa de Ossain barra Ossain e Aroni que Saci só tem uma perna, né? Que são orixás das matas e que muitas vezes a sua representação é de uma perna só.
Tem tanta versão diferente para a origem do Saci que até o assobio varia.
Tem dois principais, né? As pessoas falam ou que é um assobio muito alto, né? Então é um assobio contínuo muito alto, seria... reto, só isso. E o outro, que é o canto do pássaro Tapera na Évia, que tem vários nomes, né? Sem Fim, Saci, Matinta Pereira, que ele tem duas variações. Uma, o assovio parece simplesmente Saci, que é... E outro, que é o completo, né? Que o assovio parece a onomatopeia de Saci Pererê, ou as suas variações, que é... Vejo que a gente consegue escutar muitas coisas. Veja, é uma onomatopeia. Então, a gente pode escutar Saci, Sem Fim, né? Crispim.
E, bom, a gente já falou de influência indígena, africana, já falou até de passarinho. Só que tem mais influência para essa conta.
E a influência portuguesa, ela está em dois aspectos principais. Uma é a carapuça do poder mágico. A carapuça vermelha... Talvez vocês tenham essa iconografia aí muito fácil na cabeça de vocês, né? Que é a dos duendes, gnomos, esses elfos clássicos, assim, né? Que percorre toda essa iconografia europeia.
Daí que vem essa ideia do Saci como um duende. E o Andrioli diz que são dois aspectos que mostram essa influência portuguesa, né? O segundo aspecto é a...
atuação doméstica. Por quê? Veja que o Jaci de Aterê, ele atuava nas matas. Ossain e Aroni também, especialmente nas matas. Mas Portugal tem uma tradição de duendes domésticos que vão sumir com as suas coisas dentro de casa ou vão ajudar a arrumar coisas dentro de casa ou que vão entrar na sua casa pelo buraco da fechadura e vão bagunçar o seu sono, vão comer a sua comida. Então... o Saci fica não sendo simplesmente das matas, mas também tendo essa agência dentro de casa por influência portuguesa. Então, temos ali essa influência dos três... eu não quero parecer também que eu estou fazendo aquela...
mito das três raças,
mito,
né?
Das três raças. Porque, vejam bem, não foi pacífico, né? O Saci ele não surge ali para fazer uma democracia racial. Mais uma vez, existem várias interpretações de Saci. As pessoas vão contando Sacis de várias maneiras, né? Algumas delas serão racistas, outras delas serão extremamente potentes, vão evocar esse desejo de liberdade, de resistência. São histórias poderosíssimas, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que buscar. O Saci enquanto inspiração de liberdade.
E essa é uma das complexidades que me interessam na figura do Saci, porque ele costuma ser usado também de forma racista, até mesmo nas escolas, o que traz uma camada de crueldade a mais para o racismo. É professor ou coleguinha chamando aluno negro de Saci, é peça teatral de escola que só escala menino negro para um papel se for no de Saci, e por aí vai. Mas calma que tem mais camada nessa cebola.
Em 1916, Lobato está andando em São Paulo, e aí lá tinha umas estátuas de uns duendes, de uns anões, na verdade.
Lobato de Monteiro Lobato. Essa caminhada dele foi no Parque Jardim da Luz.
Aí ele olha aqueles anões todos cheios de casacos grossos, assim, e aí ele escreve um artigo incomodado com isso, né? Aí ele falava, ah, não, mas a gente tinha que ter uma estátua com brasilidades aqui, né? Por que um anão encapotado nesse sol escaldante? Por que não um papagaio, um macaco, um curupira, um saci? E aí ele parece que é plantado um germen na cabeça dele mesmo, né? E aí Lobato começa a pensar Saci.
Daí ele organizou até uma exposição e convidou um monte de artistas para fazerem só representações de Saci, em 1917.
No mesmo ano é que ele organiza o inquérito sobre o Saci.
O Monteiro Lobato era colunista do Estadão, o jornal O Estado de São Paulo, e ele pediu para os leitores enviarem relatos de Saci. Um ano depois, ele publicou o livro Saci Pererê, resultado de um inquérito, com mais de 70 relatos. Aquela história que a gente contou no início, da Isaura, que deu um tabefe na Sinhá, é um desses relatos. E eu acho curiosa a palavra que o Monteiro Lobato escolheu para esse trabalho, inquérito sobre Saci. Era mais no sentido de enquete, porque ele tinha pedido histórias para os leitores. Mas considerando que inquérito hoje é uma palavra muito mais associada a questões policiais, considerando quem é o alvo preferencial da polícia e considerando quem era o Monteiro Lobato, eu não deixo de achar curioso isso. Inquérito sobre Saci.
Lobato era um cara que vocês devem saber, né? Lobato, ele não era só racista, ele era um militante racista, né?
Ele era um conhecido eugenista, um supremacista branco, do nível de elogiar a Ku Klux Klan, a organização supremacista e terrorista dos Estados Unidos.
Então ele realmente é uma pessoa que a gente não tem que passar pano, a gente tem que compreender toda a perversidade do trabalho dele. Mas dentro do inquérito, e eu acho que é legal a gente colocar, temos outras vozes ali, porque são pessoas que escreveram para Lobato. Aqueles depoimentos não são só de Lobato, não são textos de Lobato, são pessoas que escreveram. E tem pessoas negras escrevendo para lá. Eu quero contar uma história, então, de Saci, que ele vai evocar resistência. Eu quero contar uma história de Saci que vai nos levar a uma discussão antirracista. Eu quero contar uma história de Saci que vai nos levar a discutir injustiça social. E como que o Brasil foi fundado disso. É para isso que eu quero contar essas histórias. Eu não quero contar essas histórias para reforçar estereótipos.
Você considera o Saci o principal ícone do nosso folclore?
Eu considero. Mas eu sei o que as crianças pensam. Porque eu já estive, visitei muita escola, já participei de muita feira do livro. E eu sei que elas adoram mesmo, é Loira do Banheiro.
Na minha época de escola, já tinha Loira do Banheiro. Acho que varia de região para região, mas no meu colégio, em BH, você evocava ela se desse 3 descargas na privada. Era muita água jogada fora e, pelo menos para mim, ela nunca apareceu.
Eu adoraria que o Saci fosse esse popstar junto às crianças, como já foi, com certeza ele já foi. Mas hoje em dia é Loira do Banheiro. Se você for escola para escola, você vai ver que cada escola tem a sua Loira do Banheiro. Né? Que às vezes é uma menina que estudava lá, que às vezes é a funcionária que trabalhava ali, trabalhava na cantina, uma faxineira. E muitas vezes ela vai evocar uma narrativa de violência e feminicídio.
No mundo cada vez mais urbanizado, os riscos mudaram e as histórias mudaram junto.
E são histórias horríveis, assim, de mulheres que sofreram violências e morreram no terreno da escola, e elas são narradas por crianças muito jovens falando sobre estupro, né, falando sobre todo tipo de violência. Eu entendo que essa é a grande diferença de quando a gente está falando de uma lenda urbana e algo que não, né? Que é uma lenda, assim, tradicional, por assim dizer, que é o urbano está evocando o imaginário da metrópole, os medos da metrópole. E aí a gente vai ter coisas que são ligadas a feminicídio muito forte, a medos de sequestros, por exemplo, com muita força. Ele vai evocar ali o que essa sociedade teme, aspira, sonha.
E aqui a gente chega num ponto em especial que eu queria tocar nessa conversa com o Andrioli. E é o que eu fiquei pensando desde que fiquei sabendo que ele é saciólogo. Eu não sei se você já leu um livro chamado Deuses Americanos. Foi lançado em 2001 pelo Neil Gaiman, que é um escritor inglês. O livro virou série de TV também, em 2017. Sem spoilers, a premissa é a seguinte. Os deuses e outras figuras mitológicas existem meio que de verdade, quase que em carne e osso, mas só existem porque a gente acredita neles. Se a gente para de acreditar, eles deixam de existir, morrem. E daí, com o tempo, alguns desses deuses antigos foram sumindo e dando lugar aos deuses da modernidade, tipo o deus da tecnologia e da internet. Sim, tem literalmente um deus da tecnologia e da internet. O nome dele é Technical Boy. E aí eu queria saber se o Saci pode estar correndo esse risco de desaparecer. Não só por causa da urbanização, mas com esse mundo cada vez mais conectado e tudo mais. Você conhece alguém que ainda conta história de Saci? Você conhece alguma criança que acredita em Saci?
Acho que tem duas coisas, né? Porque dentro do âmbito da cultura popular mesmo, eu entendo que a crença, ela é importante, mas ela é uma dimensão só. Porque para além da crença existe o reconhecimento. Porque eu digo para as pessoas assim, não interessa se eu ou você acredita em Saci. O que importa é que a gente olhe para Saci e a gente sabe quem ele é. Tem um grafiteiro em São Paulo que é o Thiago Vaz.
Bom, eu sou o Thiago Vaz, né?
Que ele faz uma arte que muito provavelmente quem é de São Paulo já viu, que é o Saci Urbano.
Então, o Saci Urbano, ele é uma figura, né? Uma imagem que eu trabalho essa imagem principalmente por meio do grafite, né? Da arte urbana. Nas ruas de São Paulo, na região do Grande ABC, a ideia é retratar a figura do Saci com aspecto urbano, com boina, né, essas boinas contemporâneas, assim, de cor vermelha, um short jeans, mas que eu, muitos falam que é um short jeans, mas eu falo que o tecido é brim. E um tênis que mais se assemelha assim, a um All Star ou um Converse, cano alto, com a sola característica e o pé dobrado, né?
Então, entra no nosso site, que também tem várias imagens de aparições do Saci Urbano.
Nas ruas, no meio urbano, no espaço público aberto, onde as pessoas estão circulando, né? Tentando atingir o máximo de pessoas possível e, às vezes, interagir com a aparição dele ali ou trazer para uma reflexão.
Por exemplo, tem um grafite do Thiago, de 2022, que mostra uma mulher negra, toda de branco, chorando. Ela está gritando, assassinaram o meu filho. Sobre ela está um manto de Nossa Senhora Aparecida, com a coroa e tudo, quase como se fosse uma imagem em segundo plano. No primeiro, você vê o sofrimento de uma mãe negra. No segundo, você vê ela como a padroeira do Brasil, como Maria chorando o assassinato de Jesus. Ou então dá para entender como se Nossa Senhora tivesse colocado o manto dela sobre aquela mãe. E o Saci Urbano está ajoelhado aos pés dela, sofrendo com ela. O Thiago já perdeu as contas de quantas aparições do Saci Urbano existem. Quando ele parou de contar, estava em 400.
A minha primeira relação com o Saci, eu acho que foi uma coisa assim, muito afetiva, né? Uma memória que vem lá de trás, de quando eu ainda estava na Bahia, na casa da minha avó, antes de vir para São Paulo. E eu lembro que ela brincava muito quando o pé de laranja se mexia no finalzinho da tarde. Eu sempre me assustava e apontava, né? Eu mal falava direito e ela fazia assim com, né, para silêncio e dizia que era o Saci. Depois, quando eu já estava em São Paulo, morando aqui no, na região do ABC, eu não percebia mais a presença do Saci, não escutava. Então, eu falei, eu vou fazer o Saci. Comecei. É um Saci vivo, digamos assim, né? Que tá aí, que tá na rede, tá na atualidade, né? Tá na rua e tá trocando com as pessoas.
Então, ele tá tomando uma dura da polícia, ele tá sofrendo junto com Nossa Senhora Aparecida, porque mataram os irmãos dele. Ele está enfrentando ali um prédio que está em desocupação. Então, o Saci Urbano está ali sempre presente. E uma vez, o Thiago levou o Saci Urbano para Paris. Então, você encontrava, num beco em Paris, o Saci Urbano. Aí eu digo para as pessoas assim, tenho certeza que para um francês, quando ele olha para aquela figura, ele não pensa em nada. Mas o brasileiro que está na França, por mais que seja aqueles assim, nossa, odeio meu país, nunca mais, espero nunca mais botar os pés no Brasil. Quando ele olha aquela figura de uma perna só e um chapéu vermelho, por mais que não seja o gorro, né? Seja a boina, ele sabe o que é. Então ali, não importa se ele acredita ou não, ele sabe o que é. E ali o Saci existe. E ali o Saci age. Age dentro dele.
Ele é o sintetizador da nossa identidade cultural.
O Thiago Weiss tem o mesmo medo que me motivou a contar essa história.
Temo que ele possa ser esquecido daqui, sei lá, uma dezena de anos. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Por exemplo, tenho uma filha de 5 anos e ela, desde os primeiros dias de vida, eu já trabalho a presença do Saci, né? Não que eu tenha fotos, um monte de imagens espalhadas aqui em casa. Mas a gente conta muita história, eu invento muita história.
O que, que eu penso que o Saci é no futuro? Eu acho que o Saci não tem como perder força. Ele pode não ser o mais famoso, mas ele não tem como perder força, porque os aspectos a que ele responde, eles são sempre os mesmos, né? O Saci é um mito da impostura. Ele nos ensina ao levante, né? A resistir pelo riso também, a brincar, a quando preciso também usar da astúcia para vencer os poderosos, aqueles que a gente não consegue enfrentar diretamente. Você não vai ver o Saci lutando com alguém de igual para igual, porque a situação nunca é de igual para igual. Ele vai encontrar um jeitinho para fazer isso. E o jeitinho, a gente sabe, é uma estratégia de sobrevivência. Então o Saci nos ensina isso, ele nos convoca a isso. Da mesma forma como os poderosos vão continuar aí, o Saci vai continuar aí.
Esse foi o Thiago Rogero, gerente de criação da Novelo. Já já a gente volta.
Tem um provérbio nigeriano que diz que, enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Obiadiele viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã. E a minha mãe ficou chocada, me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu virei e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
O segredo é amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela sente, porque é muito bom você colocar tudo amor dentro do que você faz. Todas as minhas clientes são maravilhosas. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais para baixo. Mas quando essa pessoa transar, se levantar a autoestima, se amar. Tem muitas mulheres, eu tenho amigas brasileiras, são incríveis. Desde minha jornada, ela está comigo. Eu estou muito seguro aqui.
Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no @salum, com N no final, estúdio, com S mudo, oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris.
Na revista Piauí de maio, João Batista Júnior teve acesso aos inquéritos que revelam o passado violento do ex-policial militar Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo. Luiz Maza argumenta como a realidade desagradável da extrema-direita levou parte da inteligência brasileira ao culto e à simbologia de Caetano Veloso para resgatar uma autoimagem do país que não existe mais. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
O segundo ato do episódio de hoje está um pouco mais para Garcia Marques do que para Monteiro Lobato. E isso pode até parecer uma coisa boa num primeiro momento. Mas aí a gente lembra que é quase sempre mais legal ler sobre realismo mágico do que viver dentro dele. Quem trouxe essa história para a gente foi o Marcos Nascimento.
Eu passei a gostar de Santa Cruz porque ali na Nossa Senhora de Conceição tinha um lema, assim, um cartaz lindo que falava assim: Santa Cruz, tudo que se planta dá. Aí eu falei para minha mãe, deve ser uma coisa muito boa.
Acho que todo mundo já ouviu alguma história assim, de um lugar que um tempo atrás era muito melhor.
Então, como eu sou moradora daqui a 66 anos, né, eu tenho muita coisa para contar. Antes, nós vivíamos muito bem, não tínhamos poluição, nós respirávamos um ar puro, era uma mata verde. Tinha muito pé de eucalipto, o cheirinho, né, vinha aqui nas casas. Tinha manga, coco. Eu custei conseguir uma muda do bambu gigante. Eu falei assim, eu vou plantar uma muda de bambu gigante lá atrás, que eu gosto assim de mexer com artesanato. Eu vou fazer um tripé para as plantas, porque eu gosto muito de planta. O bambu gigante, ele é forte, ele aguenta. Eu consegui uma muda, plantei, tá lindo. Plantei bananeira, plantei pé de coco, comprei os pés de coco, plantei.
Santa Cruz, um bairro do Rio de Janeiro que nem parece zona metropolitana. Um lugar verde, onde tudo que se planta dá. Ou dava, até que uma coisa aconteceu.
Começou essa purpurina, essas coisas prateadas nas plantas,
aqui,
do,
né,
chão. É, porque o vento traz, uhum, né?
Uma coisa prateada começou a cair em cima das casas, das plantas e das pessoas. Era agosto, mas não estava rolando nenhum carnaval fora de época.
Eu comecei a notar, assim, ué, jogou purpurina no chão?
Tudo começou quando inauguraram uma usina no bairro.
Aí inaugurou, aí, né, fizeram aquela festa, a imprensa veio, passou na televisão mostrando.
Mas a purpurina não fazia parte dessa festança de inauguração. Ela começou a cair só depois que a usina já estava funcionando.
Aí todo mundo, não, isso não é purpurina, não.
Brilhava, mas não era purpurina. E aí já não tinha mais imprensa cobrindo.
Aí eu falei assim, por que que não mostraram a chuva de prata?
A chuva de prata. Foi esse o nome que os moradores deram para a coisa prateada que começou a cair do céu.
A sua casa, nesse primeiro dia, como é que ficou já?
Ah, muito suja. Você precisava de ver minhas plantas. E queima, tá? Eu tinha dois pés de coco, mas não tá produzindo. Eu já cortei um, vou cortar outro, não tá produzindo. Eu tenho pé de goiaba. E tem muita flor, que eu sempre gostei, Deus jovem. Gostei muita flor. Se você pegar, assim, deixar uma planta lá no sol, que essa folhagem cai na folha e o sol vem, fica tudo assim.
A planta morre na hora.
Não, queima. Queima. Fura, atravessa.
As plantas já eram um problema enorme, mas não eram o único.
E a coceira, a gente brilhava assim, sabe? Eram uns brilhos que dava na pele, umas coceiras. Era um horrível, horrível, horrível.
Olha, eu estou sofrendo da rinite, sinusite.
A senhora não tinha esse problema antes?
Não tinha. Eu não aguento mais fazer o trabalho de casa. Fiz o tratamento, melhorei um pouco. O médico, sabe o que o médico falou? Ô, dona, só tem que sair de lá, que ela fica matando todo mundo.
Eu nasci e cresci na zona oeste do Rio. Se você não é do Rio, talvez você nem conheça. E talvez você nunca nem tenha ouvido falar da zona oeste. O Rio não é só praia. Não é só Copacabana, Ipanema, Leblon. E definitivamente não é só a zona sul. Tem uma parte da zona oeste que talvez você até conheça, mas não sabia que fica na zona oeste. A Barra da Tijuca. Que também tem praia, que aparece nas novelas e tudo mais. Mas eu tô falando de uma outra zona oeste. Nos outros mais de 30 bairros da região. Eu, por exemplo, nasci em Bangu, que é um bairro que também tem uma história entre o rural e o industrial. Você pode ter ouvido falar por causa do time de futebol, o Bangu, que foi vice-campeão brasileiro em 85 e é um clube pioneiro na inclusão de jogadores negros no nosso futebol. Ou então você pode já ter ouvido falar de Bangu por causa do complexo penitenciário. Bangu 1, Bangu 2 e por aí vai. Por onde passaram boa parte dos ex-governadores do Rio. Aliás, apesar das unidades prisionais ainda serem chamadas assim, a parte do bairro onde elas ficam virou um bairro novo, com outro nome, Jericinó. É ali que eu moro, pertinho do complexo. E eu sempre tive uma curiosidade enorme pela minha região. Primeiro por um interesse genuíno mesmo, porque eu sou bem curioso. E depois pelo trabalho, porque eu sou pesquisador. Eu já escrevi um livro sobre a história de Bangu, focando principalmente na fábrica de tecidos Bangu, que durou mais de 100 anos lá. O nome do livro é Os Portões da Fábrica. E fazendo essas pesquisas, eu acabei chegando a uma conclusão. E já adianto que não é nada boa. Eu entendo que a Zona Oeste tem sido usada como uma espécie de campo de experimentos. Tipo um tubo de ensaio para testes, para ver no que dá. Do tipo, vem para cá aquilo que a cidade não quer, ou então alguma coisa de que a cidade precisa, mas que não quer saber de onde vem, ou como vem, ou por quem foi feito. Para essas coisas desagradáveis não contaminarem o cartão postal do Rio de Janeiro.
Eu fui crescendo, né? Tornei adolescente, jovem, né? E casei, vim morar aqui, é onde eu estou residindo hoje, né?
Esta é a Sueli Barreto, uma das duas mulheres que a gente está ouvindo aqui desde o começo. Ela mora em Santa Cruz, que é o bairro mais distante do centro do Rio, mais até que Bangu. Santa Cruz fica no quilômetro final da Avenida Brasil. É ali que o município acaba. Ou começa. Depende da sua visão do mapa. E o fim do mapa é sempre um lugar imprevisível. Um espaço onde parece que as regras de sempre deixam de valer. Nos mapas da antiguidade, antes das grandes viagens transatlânticas e do começo das colonizações, sobrava muito espaço em branco no fim do mapa. Aquele espaço vazio era o desconhecido. E para marcar onde a auto-intitulada civilização acabava e a presumida barbárie começava, os cartógrafos começaram a desenhar monstros, gigantes, quimeras. Hoje a gente não desenha mais monstros no mapa, porque com as grandes navegações e com os aviões, satélites, o GPS, o Google Maps, dá uma sensação de que está tudo dominado, né? Mas pensando nessa história, da Zona Oeste como tubo de ensaio, eu lembrei de uma frase que ficou marcada dessa prática, dos mapas antigos. Hic sunt draconis. Aqui há dragões. O lugar que até pode estar no Google Street View, mas onde as autoridades não gostam de pôr o pé. E que muita gente prefere pensar que não existe. Ali tem monstros. Ou se não tem, talvez a gente ponha. Santa Cruz era uma região conhecida como Piracema, pelos povos indígenas que viviam ali. E Piracema é um termo que a gente usa até hoje para falar da época da reprodução dos peixes. Mas é uma palavra que vem do tupi-guarani. Pira significa peixe, e sema quer dizer saída desses peixes. Ou seja, Santa Cruz era um lugar com muito peixe. Com a chegada dos jesuítas e dos portugueses, ela virou sede de uma fazenda gigantesca, que serviu de convento, e depois acabou sendo usada como casa de veraneio para a família imperial, onde trabalhavam milhares de pessoas escravizadas. Mais tarde, o matador imperial também veio para a região, centralizando o abate dos animais que alimentavam a cidade. E pensa no que isso significa. Durante décadas, o que saía do matadouro era escoado a céu aberto num canal, que por motivos óbvios ficou com o nome de Vala do Sangue. O cheiro de morte pairava pelo bairro. até que decidiram fechar o abatedouro. Nos anos 70, Santa Cruz acabou virando um distrito industrial. Empreendimentos bilionários começaram a se instalar lá, com máquinas, tecnologias de ponta. O bairro era um ponto estratégico para essas grandes indústrias explorarem recursos naturais sem freio nenhum, porque ele fica próximo da Baía de Sepetiba, do Porto de Itaguaí, e com uma linha de trem disponível.
Então, a DKCSA, ela chegou para arrebentar Santa Cruz.
E é essa a história que a gente está contando aqui, de quando a TKCSA chegou a Santa Cruz, no passado bem recente, já depois dos anos 2000. TKCSA quer dizer ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico. A ThyssenKrupp é um grupo empresarial alemão que surgiu da fusão de duas empresas tradicionais de aço, a Thyssen e a Krupp. A Krupp tem uma ligação antiga com o Brasil. Ela vendia diretamente para o Dom Pedro II e também produziu canhões de aço, tanto para a Guerra do Paraguai quanto para o Massacre de Canudos. E a Krupp também ganhou muito dinheiro produzindo munições e canhões para o governo da Alemanha nazista. Mais tarde, no final dos anos 90, a Krupp se fundiu com a Thyssen. E alguns anos depois, no começo dos anos 2000, a ThyssenKrupp se juntou com a brasileira Vale. E elas juntas criaram a TKCSA. É muito nome, né? Mas o importante aqui é que foi assim que elas construíram o maior complexo siderúrgico da América Latina, em Santa Cruz. Basicamente, a usina era para produzir placas de aço, que são usadas pelo mundo, para várias coisas, mas principalmente em automóveis e na construção civil. Ou seja, um carro lá na Alemanha pode ser montado com placas produzidas em Santa Cruz. Um prédio que está sendo erguido nos Estados Unidos também. A construção da siderúrgica começou, de fato, em 2006.
Tá rachando ali, rachou o chão.
Os fundos da casa da dona Sueli, onde ela tinha a hortinha dela, dão para o terreno onde a usina foi construída.
Aí começou a batistar. Tremendo. Era noite e dia, a gente não dormia. Aquela batista, que pau. Eu falei, meu Deus, a gente não tem mais nem como dormir mais. E batistar com o som vai longe. E era muita obra que estavam fazendo.
De madrugada, o trabalho não parava.
De noite. Reventaram tudo, arrancaram tudo, limparam igual assim. O aterro, aquelas raízes de árvore, né? Chegava ali atrás e fazia assim. As árvores antigas, né? A gente pegava lenha aí atrás. Pra inaram tudo. Daí a pouco, a gente só tava vendo o caminhão entrando. É caminhão com cimento pra poder bater isso. Aquelas máquinas, meu irmão trabalhou aí dentro, dois anos.
Em junho de 2010, depois de 4 anos de obra, a usina foi inaugurada, com as presenças ilustres do então governador do Rio, o Sérgio Cabral, e do presidente Lula, que estava no segundo mandato dele. O terreno tinha sido doado pela União, e ainda rolou mais um incentivo, 10 anos de isenção de impostos.
Só que falaram pra gente que era um progresso, que a gente ia ficar numa boa, entendeu?
Essa é a Maria Regina de Paula, também moradora de Santa Cruz, e que a gente também ouviu mais cedo.
Vai vir uma empresa enorme pra cá, que vai oferecer emprego pra todos aqui de Santa Cruz. E realmente, muita gente aqui ganhou muito dinheiro ali no começo, deu emprego pros moradores aqui de Santa Cruz todos. Só que, depois que ela começou a funcionar, a gente começou a notar assim, umas partículas prateadas. A gente não sabia o que, que era, de onde estava vindo essa purpurina.
A chuva de prata.
A dona Sueli, numa reunião, levou para a gente. Gente, que coisa prateada é essa, com os pedaços assim? Aí todo mundo falou, dona Sueli, na minha casa também tem. Aí foi, na minha casa também tem, na casa dos outros. A gente não sabia o que, que era, de onde estava vindo essa purpurina.
Essa comparação com a purpurina pode até passar uma ideia de beleza, mas não era assim. Parecia meio que asfalto em pó, misturado com os pontinhos prateados. Tem foto da época lá no site da Rádio Novelo. Bom, e para explicar o que era a tal da chuva de prata afinal, primeiro eu preciso contar um pouco de como funciona uma siderúrgica. Nas usinas existe uma coqueria, que é onde ficam os fornos de alta pressão, abastecidos com muito carvão que queimam o dia inteiro. Esse carvão, literalmente, cozinha o minério de ferro. É o momento em que o aço fica quase em estado líquido. Parece aquela cena do vilão do Exterminador do Futuro 2, sabe? Aquele ciborgue assassino que fica mudando de forma, como um metal líquido. Daí o aço vai se solidificando e formando umas placas. E aí começa um processo de refinamento dessas placas, em que elas passam por variações de temperatura, quente, frio, quente, frio. E no fim desse processo, quando as placas são expostas ao ambiente, junto com as sobras do aço, entram em contato com o ar livre, e daí são formadas muitas partículas. Os resíduos vão cristalizando ali. Tipo, sabe o pelinho branco que fica na roupa preta? Quando se tira ela da máquina de lavar, as partículas seriam como aquele pelinho branco, só que de aço. As sobras e as impurezas do processo de refinamento. Se o filtro da usina estivesse funcionando como deveria, essas partículas iam ficar retidas, barradas nele. Ou se ficassem em lugar mais adequado, isso também não aconteceria. Mas elas acabaram sendo levadas pelo vento, formando a chuva de prata, que caiu sobre Santa Cruz. Era como se o bairro inteiro tivesse virado um daqueles globinhos de neve, que você sacode e os flocos vão caindo sobre as casinhas. Só que quem estava sacudindo era a siderúrgica, e o resultado não era exatamente bonito.
A gente via a olho nu pó de ferro parecido com grafite em cima das nossas casas, em nossas ruas.
Esse que a gente está ouvindo agora é o Flávio Rocha. Ele é cientista social e está estudando o caso da chuva de prata desde 2016. O TCC e a dissertação de mestrado dele foram sobre os conflitos ambientais em Santa Cruz.
E isso aconteceu porque houve um problema no alto forno 2 da siderúrgica. A empresa ela justificava na época dizendo que essa fuligem ela não fazia mal para a saúde, que ela era só grafite. E aí as pessoas questionavam, você por acaso gosta de respirar grafite? Mesmo que seja grafite, isso não é benéfico para a saúde. A gente precisa de um ar de qualidade. E se a gente olhar os gestores da siderúrgica, eles não moram em Santa Cruz. Eles moram nos territórios de maior IDH da cidade, os mais valorizados. Então eu acho bem curioso que esse tipo de absurdo não aconteceria em territórios ditos mais valorizados.
Rolaram pelo menos 3 casos da chuva de prata. 2 logo depois da inauguração, em 2010, e 1 em 2012. Aquele foi um período bem marcante do Rio. Não só a cidade, como o país inteiro estavam no auge daquele glamour esperançoso pré-Copa de 2014, Jogos Olímpicos de 2016. Era tanto confete que a chuva de prata parecia ornar bem naquele clima. Mas no fim, ela acabou sendo mesmo um presságio de tudo que estava por vir. Do desperdício, da destruição, dos esqueletos que iam ficar para trás.
Desde a inauguração dessa empresa, a gente vê constantemente reclamação de problemas respiratórios. E não só, problemas dermatológicos. A gente vê na água partículas de pó de ferro.
Por mais absurda que seja a ideia de uma chuva de restos de aço fundido caindo sobre a cabeça das pessoas e sendo respirada pelas pessoas, né? Esse não foi o único problema que a instalação da usina em Santa Cruz gerou.
Uma outra coisa é o impacto da ferrovia, que passa muito próximo das casas. Ferrovia que em outras épocas servia para o transporte de passageiro.
Lembra que mais cedo eu falei de uma linha de trem? É por ela que o minério chega. E é por ela que o aço sai. São trens pesadíssimos circulando constantemente, perto da casa das pessoas.
E assim, tem rachadura nas casas, tem poluição sonora, fora o minério que evapora dessas locomotivas. A gente também teve a enchente no conjunto habitacional São Fernando. Tivemos a construção de uma barragem que impedia a passagem dos pescadores. O grupo de pescadores, tanto da Baía de Sepetiba quanto dos rios da região de Santa Cruz, que desaguam na Bahia, foram os primeiros a perceber os impactos. Antes mesmo do início da operação da CSA, eles começaram a ver que estava ocorrendo mortalidade de peixes, que os peixes estavam adoecidos, e quando eles conseguiam pescar, já era uma menor quantidade. Então eles começaram a falar, essa empresa vai trazer problema pra gente. Depois, com a operação da siderúrgica, começam a ser depositados rejeitos de minério de ferro nos rios e os peixes começam a vir com um pozinho de ferro nas guerras, enfim, dentro deles. E o caso mais emblemático é a chuva de prata, né? Que, enfim, colocou o conflito da siderúrgica de Santa Cruz no mapa dos conflitos ambientais.
Empresa jogando coisa tóxica na água e na terra, fumaça, barulho. Tudo isso, por terrível que seja, a gente meio que naturalizou, né? É tão comum que não chama atenção. Mas a purpurina da usina de Santa Cruz foi o toque de realismo fantástico que levou o caso para outro patamar. O brilho da chuva de prata foi o que jogou luz sobre esse absurdo. Toda vez que rola um empreendimento desse tipo, o discurso oficial costuma ser sempre o mesmo, né? Ah, mas vai gerar muito emprego. Aguenta aí que vai valer a pena. Só que fica muita coisa de fora dessa equação.
Esse discurso do emprego ignora outros tipos de emprego e outros tipos de subsistência. Ali também é uma área de agricultura e de pesca. Só que a lógica industrial impõe que só a industrialização é importante para a empregabilidade. É a única forma de ganhar dinheiro. Mas não, cara. Tinha gente que vivia da pesca e estava tudo bem, conseguia pagar suas contas, conseguia comer bem, conseguia alimentar seus filhos, conseguia ter um lazer, que o lazer também é um direito importante.
A TKCSA recebeu multas ambientais e foi alvo de investigações dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho. Além de pagar indenizações, a empresa também deveria investir em ações de saúde e educação para minimizar os danos que ela causou. A empresa começou a custear até festas coletivas de casamento, que tinham um curioso nome de casamentaço. Tudo bem que esse é geralmente o nome desse tipo de celebração coletiva, mas não deixa de ser uma ironia bizarra essa união entre casamento e aço. Bom, mas tem outra coisa. Nesse tempo todo, a usina estava operando sem todas as licenças que deveria ter.
Então, existem três licenças. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A ThyssenKrupp funcionava sem uma licença de operação. Ela funcionava só com a licença de instalação. Em 2017, ela consegue a licença de operação. A partir do momento que ela consegue a licença de operação, ela vende a siderúrgica para o grupo Ternium.
O grupo Ternium, que comprou a TKCSA em 2017, é uma empresa ítalo-argentina que também trabalha com aço. Desde então, eles assumiram a operação da usina. E a chuva de prata?
Hoje, são partículas tão minúsculas que você não vê, mas o chão da sua casa vê. Entendeu? A gente respira isso, fora o cheiro que tem.
Aqui, de novo, a Maria Regina de Paulo, que mora em Santa Cruz.
É um cheiro horroroso que tem no ar. É um óleo queimado, fora a fumaça que eles, tipo, 7h30, 9h, 9h e pouco, eles soltam uma fumaça no ar, alaranjada.
A Regina faz parte do coletivo Marta Trindade, um grupo de moradores que entrou com uma ação conjunta contra a usina.
E a gente está lutando contra um gigante, né? Que ganhou a primeira vez, que agora a gente está recorrendo de novo.
Na época de maior repercussão das denúncias, ali nos primeiros anos de funcionamento, a resposta padrão da empresa costumava ser que a chuva de prata não era tóxica, que representava só um incômodo para os moradores, sem risco de provocar nenhuma doença. A gente procurou a atual dona da usina, a Ternium, e enviou uma longa lista de perguntas com cada ponto que a gente apresentou aqui. A empresa respondeu com uma nota, informando que, abre aspas, tem a sua produção baseada na sustentabilidade e na transparência, e que já investiu 350 milhões de reais em projetos de meio ambiente e planeja aplicar mais 680 milhões até 2030 para continuar evoluindo com seu desempenho ambiental. Fecha aspas. Além disso, a Ternium informou também que a empresa, abre aspas, adota um rígido controle das emissões, respeitando os limites previstos na sua licença ambiental, que foi renovada pelo INEA em novembro de 2022. Em 2020, a Ternium inaugurou um novo centro de monitoramento ambiental, em que as informações são monitoradas em tempo real e compartilhadas com a autoridade ambiental. Fecha aspas. Desde a instalação da usina, os moradores de Santa Cruz já moveram mais de 200 ações judiciais contra a siderúrgica. Desde 2010, eles contam com a ajuda do Instituto de Políticas Alternativas para o CONESUL, o PAX, que é uma organização que trabalha com casos ambientais e de justiça social.
A senhora já chegou a ter alguma consulta médica por causa de algum problema respiratório que a senhora teve aqui ou não?
Aí fala que é alergia. Alergia. Ah, eu tomo Antalés, metazona, mas o profundo mesmo eles não fazem.
Talvez depois de ouvir tudo isso, você esteja pensando naquilo que eu falei lá no começo, de que para mim a Zona Oeste do Rio de Janeiro é usada como uma espécie de campo de experimentos, uma grande área de despejo por trás do cartão postal. Flávio Rocha, que a gente ouviu mais cedo, usou uma outra expressão para isso. É um conceito que surgiu nos Estados Unidos. Zonas de sacrifício.
Também um território que ele é sacrificado em prol do desenvolvimento. Na hora que a gente pensa como que as empresas escolhem onde vão ser alocadas, onde vão ser implantadas, os gestores consideram as necessidades e as vulnerabilidades de cada território, de cada região. A gente sabe que uma siderúrgica não seria implantada nos Jardins de São Paulo, não seria implantada no Leblon, não seria implantada na Barra da Tijuca. Então, na hora de implantar uma siderúrgica, foi considerada uma região com quarto menor IDH da cidade, ou Índice de Desenvolvimento Social, que perde apenas para Cidade de Deus, Acari e Complexo do Alemão.
E num país racista como o Brasil, menor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, vem acompanhado de outro aspecto. E é nesse ponto que o conceito de zona de sacrifício encontra outro conceito, o de racismo ambiental.
Santa Cruz tem 64% da população negra, de acordo com os dados do IBGE, dados da Prefeitura do Rio. Quando a gente fala de questão racial no Brasil, em diálogo com o ambiental também, é necessário pensar os processos territoriais, né? O que que faz de um território negro? É um território que foi composto, foi produzido para pessoas negras. Se a gente for pensar o pós-abolição, pós-abolição faz com que as pessoas não tenham a propriedade, né? São negadas a esses grupos que foram libertos, com muitas aspas, no processo abolicionista. E o que restou a essas pessoas? As favelas. Quem não foi para as favelas foi para os lugares mais distantes. E a gente pode olhar as políticas que tiveram no decorrer do século XX. Políticas de remoção, políticas de incentivo à moradia popular, mas no final do século XX, que levou as pessoas para a Zona Oeste. E esses processos, esses fluxos migratórios, faz com que pessoas periféricas, que a gente sabe que as pessoas mais pobres e periféricas são majoritariamente negras, migrem para a Zona Oeste da cidade. E aí a gente converge com o conceito de zona de sacrifício, que é isso. Essas pessoas vão receber um processo de industrialização, vão ser sacrificadas, vão ter sua água, seu solo, o seu ar sacrificado em prol do enriquecimento de grupos superiores no sistema de classes e no sistema racial.
Para que um carro possa ser fabricado lá na Alemanha, para que um prédio possa ser erguido lá nos Estados Unidos, um bairro da periferia do Rio é sacrificado. Na época que estavam construindo a usina, em nenhum momento ninguém consultou as pessoas para saber se elas queriam que uma siderúrgica fosse erguida ali. Até teve audiências públicas, mas o aviso chegava mega em cima da hora e a maior parte dos moradores não conseguiu comparecer. Tenta construir uma estação de metrô num bairro rico de São Paulo para ver o que acontece.
Quem dita o que é bom e o que é desenvolvimento é a empresa. Não tem a voz dos moradores. Eles constroem uma história do território a partir deles.
Eu perguntei para o Flávio o que ele acha que dá para esperar do futuro em Santa Cruz.
Eu vejo o bairro cada vez mais quente, os transportes públicos estão cada vez mais escassos na região, a escassez hídrica é cada vez mais visível. Todos os dias falta água nas casas e essa empresa ela consome mais de 1 bilhão de litros de água por ano. Isso é 10 vezes mais do que a população da cidade inteira consome. Acho que vai ter um aumento expressivo de doenças, não só respiratórias e dermatológicas. Se a gente está bebendo água que tem minério de ferro, então isso é bem triste mesmo.
Eu acho que para muita gente não vai ser problema algum se tudo isso acontecer na Zona Oeste do Rio. E de muitas formas, essa é a história de outras periferias pelo Brasil e pelo mundo. Outras zonas de sacrifício. A gente sabe que a contaminação do ar, de forma geral, faz mal. Ela está ligada à redução de expectativa de vida e tudo quanto é tipo de problema de saúde. Mas foi só recentemente que a primeira pessoa do mundo teve a contaminação do ar registrada como causa mortes. Foi uma menina negra. O nome dela era Ella Kissy Deborah. Ela tinha asma, morava perto de uma estrada gigantesca em Londres e ela acabou morrendo de insuficiência respiratória. A mãe dela lutou por 7 anos para conseguir um laudo que comprovasse que isso tinha relação com o ar contaminado da cidade. Nessa altura do campeonato, você não vai se surpreender se eu te disser que ela morava num dos bairros mais negros da cidade. As pessoas de fora só costumam lembrar da minha região, do meu Rio de Janeiro, à margem do cartão postal, como um problema. O que pouca gente fala é que quando esses problemas realmente existem, geralmente eles foram trazidos para cá por alguém que não mora nem nunca morou aqui. Para mim e para muita gente, a Zona Oeste não é um problema. Ela é uma das poucas áreas do Rio em que eu olho para o horizonte e não me sinto sufocado por prédios, construções. A Zona Oeste é urbanizada, mas tem mata também, muita mata. A maior floresta urbana do mundo fica na Zona Oeste, o Parque Estadual da Pedra Branca, que é maior, por exemplo, do que o Parque da Cantareira, em São Paulo, ou que a Floresta da Tijuca, também no Rio. A gente pode estar à margem do desenvolvimento, entre aspas, mas no meu campo de visão, as margens estão sempre livres. O que para algumas pessoas pode ser uma grande zona de despejo, eu chamo de lar. Um lar que eu não estou disposto a sacrificar.
Esse foi o Marcos Nascimento, colaborador da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
Declaro vaga a presidência da República.
Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária.
Politiquês, podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em 5 episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas-chave de 1964, do discurso de Jango na Central do Brasil à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Você que ouve sempre o Apresenta sabe que toda semana a gente posta conteúdo extra sobre as histórias no nosso site. Essa semana tem fotos da Chuva de Prata e estudos sobre o caso e também links para o trabalho do Andrioli, o saciólogo que o Thiago entrevistou. Vira e mexe, alguém pede a transcrição de algum episódio. Seja para dividir com alguém que tem deficiência auditiva, seja para um trabalho de pesquisa. E a boa notícia é que todos os episódios estão transcritos e a transcrição está lá no nosso site. Tem um botãozinho na página de cada episódio. Se você gostou desse episódio, conta pra gente. Pode ser no Instagram, no Spotify, no Twitter, por e-mail. A gente está sempre aceitando elogios. E crítica também, vai. Elas ajudam a gente a melhorar. Agora, se quiser mandar alguma sugestão de história, o nosso inbox também está aberto. Vai lá no site, no menu, que tem escrito como enviar uma pauta. E aí tem o e-mail apresenta@radionovelo.com.br e também instruções de que tipo de pauta funciona melhor para o Apresenta. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta e Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Arthur Kunz e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em 8 episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.